Brasileirão. Furacão que vem muito bem no campeonato, conseguiu aí encerrar uma sequência de oscilação, né, de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, e é uma vitória muito importante, porque entra no G4 e entra na briga ali pelas primeiras posições.
Aliás, o único time que pode alcançar o Atlético ainda seria o Bahia, né?
O Bahia.
O Bahia, porque o São Paulo já jogou, o Bragantino também já jogou, então seria aí o Bahia ou o próprio Coritiba, né?
E é justamente os dois times que se enfrentam hoje, né? Hoje teremos aí no fechamento da rodada Bahia e Coritiba lá no Couto Pereira, só que o Bahia vive um momento muito complicado no Brasileirão, não vence há 7 jogos, então é uma sequência muito ruim, acho que é o momento de maior pressão desde a chegada do Rogério Ceni, e o Coritiba vem embalado, né? Afinal, na última rodada venceu o Santos por 3-0, então um resultado importantíssimo também, que deu aquele ânimo pro torcedor, pro clube, e o Coritiba vai jogar em casa com o apoio do seu torcedor, então tem todos os ingredientes aí para conseguir um resultado positivo. Única coisa negativa para o torcedor do Coritiba é que talvez o Coritiba não possa contar aí com o Lucas Ronier, que é um dos principais jogadores do time do Coxa, ele que está com dores na coxa, né? Já não jogou o último jogo contra o Santos ele não jogou porque estava suspenso, mas de qualquer forma não jogaria, ele vai fazer mais alguns testes físicos hoje para saber se entra em campo.
O detalhe é que o Bahia está com 15 jogos, né? O Coxa está com 16, né? E o Atlético já completou os 17 jogos, então está na quarta colocação. Eu estava dando uma olhada, Débora, agora de manhã, nos sites aí, aqueles sites de aposta, e o Bahia aparece em primeiro lugar quando o assunto é o jogo de hoje, às 20 horas, lá no Couto Pereira. Todo mundo apostando, ou a maioria das pessoas apostando na vitória do Bahia. Em segundo lugar, aparece o empate. O Coxa é a última opção para quem faz uma aposta no jogo de hoje. E o Bahia não vem de uma boa campanha, como você colocou. Aqui você atribui aí, o pessoal está apostando no Bahia. É que o pessoal de fora que aposta mais nessas plataformas?
Eu acho que talvez seja isso. E tem outro detalhe, né? Dificilmente a gente vê um time paranaense ganhando nas pesquisas, nas apostas aí, né, do pessoal do meio esportivo. Não colocam muita fé nos nossos times paranaenses, mas eu sou o contrário, eu acho que vai dar Coritiba.
Agora tem que ver quem tá pagando mais nessa história. Porque de repente a zebra, ela geralmente paga mais, não é?
É isso mesmo.
Tem que ver isso.
É assim que funciona.
Boa, boa.
Bom, temos o Coritiba jogando hoje com o Bahia. O próximo adversário do Coxa será o Flamengo. Flamengo que está em segundo lugar e que, aliás, perdeu aí de encostar no Palmeiras, né?
Eu acho que aconteceu nesse final de semana aí um dos jogos mais esperados desse ano no Campeonato Brasileiro, que foi o confronto entre Palmeiras e Flamengo, e deu Palmeiras, hein, gente? Quem imaginava? Porque o Palmeiras vivia uma fase complicada, vinha de 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro e surpreendeu bastante gente. Aí o Abel Ferreira conseguiu mudar um pouco o esquema que não estava funcionando até então. Ele vinha sendo pressionado, inclusive foi vaiado na Libertadores, né? Algo que é complicado, porque a gente sabe da importância do Abel Ferreira para a história do Palmeiras. Os últimos anos, os últimos 5 anos, foi de total protagonismo do Palmeiras, muito graças também ao trabalho do Abel Ferreira. E a gente vê ele vivendo um momento de pressão e uma vitória como essa, em cima do principal rival atualmente, né? Os dois times que brigam na ponta da tabela, é um resultado importantíssimo. Agora, para o Flamengo, as coisas começam a ficar um pouco estremecidas, porque o Palmeiras abriu 7 pontos de vantagem, né, na liderança, então é bastante coisa.
O Flamengo que encara o Coxa no próximo sábado, lá no Maracanã, e também no sábado o Atlético pega o Mirassol que tá lá embaixo na zona de rebaixamento, é o 18º classificado. E eu falo desses dois jogos porque aí a gente vai parar de falar de futebol, pelo menos local. Vamos falar de Copa do Mundo, né? Porque é a 18ª rodada, termina e para, faz o intervalo Copa do Mundo, né?
É isso aí, então.
Intervalo FIFA.
É isso, então os próximos jogos, claro, né? Uma pedreira maior aí pro Coritiba, que pega o Flamengo que precisa de uma recuperação depois dessa derrota dolorosa pro Palmeiras, e o Atlético vai ter uma missão um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquila, pega um time da zona de rebaixamento, assim como foi contra o Remo, mas a gente sabe que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. E só citar rapidinho, né? Paraná que tá de volta. Volta aí a elite do
Paraná Clube,
do
que
Paranaense.
Venceu aí por 2-1, já tinha vencido por 2-0 lá em Paranaguá, né? O time do Araucária, que não tem um estádio em Araucária, por isso jogou em Paranaguá, e acabou aí se classificando para a final, mas mais do que isso, garantindo o retorno à Série A do Campeonato Paranaense 2027, né, Débora?
Que momento importante para o torcedor do Paraná, a gente sabe o quão fiel é o torcedor do Paraná, então viver esse momento é muito importante, sim, acabou o sofrimento, pelo menos no Campeonato Paranaense, o Paraná volta para onde não deveria ter saído, né, que é a elite do Campeonato Paranaense, então foi realmente muito importante, e o que chama atenção em relação ao Paraná é o número de torcedores que comparecem ao estádio, né? A média de público, o Paraná tem uma das maiores médias de público, inclusive ganha de times da Série A, como Santos, Botafogo, ganha da maioria dos times da Série B, então claro, a gente precisa exaltar além do time também o torcedor paranista.
E exaltar também o Araucária, afinal de contas é o time que tá fazendo bonito no campeonato, né? Porque não é qualquer time que chega aí à semifinal de um campeonato como foi a Série B do Campeonato Paranaense, que foi bastante disputada, né?
É verdade, deu trabalho pro Paraná, tá? Saiu na frente nesse jogo, o Paraná sofreu alguns sustos, inclusive do Araucária, o Araucária jogou de igual para igual, então é um time que vem em constante crescimento, evolução, eu acho que ouviremos falar muito de Araucária ainda no Campeonato Paranaense.
Bacana, e o Tricolor tá aí. A final já tá definida contra quem ele joga?
Não. Agora a gente vai esperar, né, o próximo jogo da semifinal para definir a final da segunda divisão.
Bacana, então. Daqui a pouquinho a gente volta falando de seleção. Combinado, Débora?
Combinado.
7:20 agora.
A temperatura de momento, 14 graus.
Caiu uma notícia, a notícia na medida certa.
Vamos falar do trânsito, quem está pedindo passagem é a Nicole, muito bom dia, Niki.
Bom dia, Nicole.
Oi, Irajá, oi, Manzano, bom dia para o ouvinte da Caiobá, uma ótima manhã a todos. Falo de contorno leste, trânsito bem carregado agora para o motorista que trafega sentido Rodovia do Café. Ele encontra lentidão logo depois da ponte sobre o Rio Iguaçu até a alça de acesso para a linha verde. Trânsito lento também ali na 116 e linha verde, reflexo do alto fluxo de veículos. O motorista não precisa fazer desvios, apesar dessa lentidão, o contorno leste flui melhor do que as vias ali por dentro do Alto Boqueirão e Sítio Cercado. Quem segue sentido São Paulo não encontra problemas. Toda a extensão do contorno leste nesse momento fluindo bem entre linha verde e a alça de acesso para Regis Bittencourt. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro auto Use não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Continue no Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
As manhãs da Caiobá FM são cheias de música boa, alegria e prêmios.
Manhã Caiobá.
Caiobá FM, a rádio boa pra você.
O chuveiro não tá esquentando direito? Chega de passar frio. Aproveita a semana do chuveiro na Avan. Chuveiro eletrônico Lorenzetti de R$219,90 por 10 vezes de R$11,99 sem entrada e sem juros. R$100 de desconto. Grande, potente, com resistência de longa duração e controle eletrônico de temperatura. Só 10 vezes de R$11,99. Pula, pula Avan. Compre hoje e pague só em julho. Promoção válida até domingo ou enquanto durar o estoque.
Caiobá FM 722. Bom dia.
Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
notícia na medida certa.
7:22, só esclarecendo aqui que já está definido sim o rival do Paraná Clube na final da segundona, é o Paranavaí. Paranavaí que jogou ontem contra o Patriotas e acabou aí ganhando por 1-0 no tempo normal e por 3-2 nos pênaltis. Paranavaí que volta à elite do Campeonato Paranaense após 14 anos e agora enfrenta o Paraná Clube na final. São 7:23. Aliás, o ouvinte também mandou essa informação, né?
Quem passou pra gente aqui, olha, deu um toquezinho aqui, foi o Fábio, do bairro Novo Mundo. Grande Fábio, obrigado pelo recado que você passou pra gente aí, meu querido. Bom dia.
Valeu, Fábio. São 7:23. Motoristas que utilizam a PR-418, contorno norte, em Almirante Tamandaré, devem ficar atentos às mudanças de tráfego que começam nesta segunda-feira. A concessionária Via Araucária está informando que vai implantar um desvio temporário no quilômetro 12 da rodovia para dar sequência às obras da construção de um viaduto que ligará os bairros Lameia Grande e Jardim Ipanema.
A intervenção faz parte do projeto de duplicação e melhorias da PR-418 e permitirá o avanço das escavações e da implantação da nova pista principal. As alterações serão realizadas em duas etapas e o fluxo de veículos será mantido nos dois sentidos da rodovia durante todo o período das obras.
Na primeira etapa, os veículos que seguem em direção a Colombo passarão a utilizar uma nova faixa construída à direita da rodovia. Já os motoristas que seguem no sentido Curitiba permanecerão na pista atual, utilizando apenas a faixa da direita.
Segundo a Via Araucária, a alteração é necessária para conectar o novo pavimento executado no lado esquerdo da rodovia à pista existente. Antes da liberação do novo traçado, serão concluídos serviços de pavimentação, drenagem, instalação de defensas metálicas e reforço da sinalização com dispositivos luminosos de LED.
A segunda fase da operação ocorre no dia 8 de junho. A etapa terá os veículos que seguem em direção a Curitiba, que serão transferidos para a nova pista construída à esquerda da rodovia. Com isso, a pista atualmente utilizada ficará liberada para a continuidade das obras estruturais do viaduto. O cronograma deve ainda prever a implantação definitiva das alças de acesso e execução das estruturas da rodovia de arte especial no trecho. Os trabalhos devem seguir até setembro deste ano.
7:25.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa. I had a bad habit. Lover's past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't. And all of the foes and all of the friends see it again. Life is a song, it ends when it ends. I was wrong, but my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night. But now the sky is open light. Oh, 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 oh my Lord, never made no one like you. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. We finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. All of the friends have messed up before them.
Notícias, a notícia na medida certa.
São 7 horas e 29 minutos, BR-277, quilômetro 9, na pista sentido Curitiba, lá em Paranaguá. É uma ocorrência envolvendo agora um caminhão, dois veículos e uma van. Um dos veículos, um Palio, o condutor acabou morrendo no local. Um homem de 51 anos, acidente sendo atendido nesse momento pela Polícia Rodoviária Federal. E a partir de hoje, segunda-feira, os passageiros do transporte coletivo de Curitiba terão uma nova opção do deslocamento entre os terminais Portão e Cabral. A Urbis está informando que colocará em operação a linha X49 Portão Cabral. Ela foi criada para reforçar o atendimento no eixo Norte-Sul e reduzir a lotação registrada nos horários de pico da linha 203, que é o Santa Cândida Capão Raso.
A nova linha funcionará entre dias úteis das 6 às 8 horas da manhã e das 4:30 da tarde até as 7 horas da noite, com 4 ônibus biarticulados. A expectativa da Urbis é transportar cerca de 1.400 passageiros por dia em um trajeto de 21 quilômetros. Segundo a administração do transporte coletivo, a medida busca atender a concentração de usuários observada nas estações tubo, entre os terminais Cabral e Portão, especialmente nos períodos de maior movimento.
Com a implantação da X49, os usuários que circulam pelo corredor Norte-Sul passam a contar com 3 opções de atendimento. Além da nova linha, segue em operação a 250, que é o Ligeirão Norte-Sul, que liga os terminais Santa Cândida e Pinheirinho, com menos paradas, e a 203 Santa Cândida Capão Raso, que atende todas as estações tubo ao longo do percurso.
A proposta da X49 é oferecer um trajeto mais curto entre os terminais Portão e Cabral, contribuindo para distribuir melhor a demanda e reduzir a sobrecarga das linhas já existentes.
Também hoje, segunda-feira, a Urbis colocará em operação a linha X55, SIC Avenida JK. O novo serviço funcionará nos dias úteis das 5:50 às 8:30 da manhã e das 3:30 da tarde às 7:30 da noite, com previsão de atender até 1.000 passageiros por dia. Com um percurso de 19 quilômetros e frota de 5 ônibus do tipo convencional, a linha atenderá principalmente a região dos atacadistas ali da SIC. A expectativa é aliviar a demanda das linhas 826 Campo Comprido SIC e 060 Interbairros 6. Além da X55, ela vai substituir a linha 732, que é a Caiuá Campo Comprido. Em relação a essa nova linha Portão Cabral, a X49, só não ficou claro aqui se ela fará parada em todos os pontos ou se ela fará ligação só entre os terminais, mas eu quero acreditar que ela deve fazer a parada aí em todos os pontos, assim como ocorre com a linha Santa Cândida Capão Raso, que opera também por esse eixo aí entre os terminais Cabral e Portão.
7:33.
A notícia na medida certa.
Chegando Marcos e Belucci com Dilcinho.
Hey, yeah, hey, yeah. Eu podia entrar na sua mente pra fazer você trair, mas eu não. Ele mesmo tá cavando o poço que um dia vai cair. Eu não. Não vou me aproveitar dessa situação. Com seu coração em estado frágil, defeitos ele tem mais de 1 milhão. Mas nem vou te lembrar se não ficar mais fácil. Não quero ser pivô da sua separação. Eu quero você, mas desse jeito não. Se você quer nós dois, vai ter que ser do zero. Então vai lá, termina, que eu te espero. Não quero ser pivô da sua separação. Eu quero você, mas desse jeito não. Se você quer nós dois, vai ter que ser do zero. Então vai lá, termina, que eu te espero. Dilcinho, vem, vem.
Dilcinho, tô chegando, Marcos e Belucci. De coração frágil, eu entendo.
Eu podia entrar na sua mente pra fazer você trair, mas eu não. Ele mesmo tá cavando o poço que um dia vai cair, mas eu não. Não vou me aproveitar dessa situação. Com seu coração em estado frágil, defeitos ele tem mais de 1 milhão. Mas nem vou te lembrar se não ficar mais fácil. Não quero ser pivô da sua separação. Eu quero você, mas desse jeito não. Se você quer nós dois, vai ter que ser do zero. Então vai lá, termina, que eu te espero.
Não quero ser pivô da sua separação. Eu quero você, mas desse jeito não. Se você quer nós dois, vai ter que ser do zero. Então vai lá, termina, que eu te espero. Eu quero você, mas é do jeito certo. Pra gente ficar, vai ter que ser do zero. Não demora não, que o tempo tá passando. Vai lá terminar, que eu tô te esperando.
Não quero ser pivô da sua separação. E eu quero você, eu quero, mas desse você jeito não. Se você quer nós dois, vai ter que ser do zero. Então vai lá terminar, que eu te espero.
Notícias, a notícia na medida certa.
Agora 7h36, já tamo na torcida aqui, ó.
Brasil!
Vai, Brasil! Nação Caiobá FM.
É a Nação Caiobá, uma parceria com a Salgadinhos Milho Pan, sabor de bons momentos. E quem nos atualiza em relação à seleção brasileira e outras seleções é a Débora Mussi. Débora, tá chegando a Copa do Mundo, hein?
17 dias, estamos em contagem regressiva, né? Falta pouquíssimo aí para começar, darmos o pontapé na Copa do Mundo, tão aguardada a Copa do Mundo. Só que nesse final de semana o torcedor brasileiro levou um susto, gente. Porque o volante Bruno Guimarães, né, o meia do Newcastle, sentiu dores no joelho durante a partida contra o Fulham pelo campeonato inglês. Precisou ser substituído no segundo tempo, né? Então a gente já fica atento ali no que está acontecendo e a preocupação aumenta porque o Bruno é considerado uma peça importante nesse esquema do Carlo Ancelotti, um jogador importante no meio de campo ali ao lado do Casemiro, um jogador de confiança, então realmente começa a preocupar um pouquinho. Não tem nenhuma lesão confirmada ainda, até porque ele saiu do gramado andando normalmente, então isso dá uma tranquilizada. Agora a gente aguarda, né, as novas informações oficiais vindas do Newcastle, mas de qualquer forma precisamos ficar atentos aí. Afinal, já perdemos vários jogadores importantes,
é,
né?
É louco, que zebra,
né? O Militão, o Rodrigo, o Estevão, agora o Neymar tá se recuperando de um problema na panturrilha, então a gente começa a ficar um pouco preocupado, mas vamos aguardar aí as próximas informações.
Que beleza!
E a apresentação da seleção?
Tivemos algumas novidades, né? Algumas convocações ali que chamaram a atenção. Eu, particularmente, fiquei surpresa com a convocação do Everton, o goleiro do Grêmio, porque a gente esperava até que fosse o Bento, né? Mas ele não vem vivendo um bom momento. Então, tivemos essa surpresa aí no gol do Brasil. Então, teremos o Everton, que é um goleiro experiente, já foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Teve o Endrick também, que, na minha opinião, é uma surpresa super positiva. O jogador do Lyon, emprestado pelo Real Madrid, né? Inclusive, vai voltar ao Real Madrid, não vai permanecer no Lyon, porque fez uma grande temporada e vai voltar. Ele disputou 20 jogos no time francês, marcou 8 gols, deu 7 assistências. Então, eu acho que é um nome bem forte aí para ser o nosso camisa 9 nessa Copa do Mundo.
E tá inteiro, né?
Inteiraço, tá joga inteiro. Muito, o garoto tá com tudo, querendo muito, né, essa oportunidade na seleção brasileira. Então, acho que teremos boas participações aí do Endrick. E o Igor Thiago também, eu acho que foi uma surpresa interessante. Vai disputar a sua primeira Copa do Mundo, né? Vive a melhor temporada da carreira no Brentford da Inglaterra. Então, acho que teremos aí uma outra surpresa positiva.
Os jogadores se apresentam na quarta-feira lá em Teresópolis, né?
Isso, no dia 27, lá na Granja Comari, né? Teremos a apresentação da seleção brasileira. Alguns jogadores vão chegar depois, né? Jogadores que vão disputar a final da Champions League. Tem o Neymar também, que a gente não sabe ainda se vai se apresentar no dia 27, porque ele está em tratamento, mas a apresentação é no dia 27. A
maioria se apresenta dia 27.
Isso, exatamente.
E dia 31, dia 30 termina, tem a pausa, né, no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos brasileiros, né, porque tem a Série B também, e no dia 31 tem um amistoso contra o Panamá.
Exatamente, lá no Maracanã, então é despedida da seleção brasileira antes da viagem para os Estados Unidos, né? Depois ainda tem mais um amistoso contra o Egito, antes de começar oficialmente a Copa do Mundo, mas a despedida do torcedor no Brasil será contra o Panamá no Maracanã.
Agora vai ser uma oportunidade única para os torcedores acompanharem aí a seleção antes da Copa do Mundo. E vai ter também um showzaço da Ivete Sangalo. Acho que vai chamar mais atenção que o Neymar, viu?
Meu amor, se bobear, viu?
Se bobear, chama mais atenção que o Neymar, viu?
Tomara que tenhamos dois shows, né? No Maracanã, um da Ivete Sangalo e um da Seleção Brasileira.
Verdade, gostei.
Bacana, tá aí a Débora trazendo tudo na sequência da programação. Ela volta falando mais da Seleção Brasileira. É o Nação Caiobá, uma parceria com a Salgadinhos Milho Pan, sabor de bons momentos.
Caiobá 7:40.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Vamos de...
A gente se esbarrou no corredor do acaso. Você com alguém e eu também com alguém do lado. Te cumprimentei como se eu não soubesse a rota exata do seu quarto. Fingi que tava bem, você também fingiu. Mas quando eu falei seu nome com intimidade, a casa caiu. E todo mundo percebeu que já existia um sentimento entre você e eu. Depois de trocar a mão, de dar no pescoço, de falar te amo até ficar louco. Como é que faz pra ser estranho de novo? Depois de fazer o quarto quase pegar fogo, de chegar lá olhando o olho no olho. Como é que faz pra ser estranho de novo? Fingi que tava bem, você mas quando eu falei seu nome com intimidade, a casa caiu. E todo mundo percebeu que já existia um sentimento entre você e eu. E depois de trocar a mão, de dar no pescoço, de falar te amo até ficar louco. Como é que faz pra ser estranho?
O FM agora 7:43. Bom dia pra você que tá ligado com a gente aqui em 102.3. Continua por aqui o Caiobá Notícias. Bora com informação, meu caro Baran.
Um empresário de aproximadamente 40 anos ficou gravemente ferido após uma explosão em um cilindro de ar durante um processo caseiro de produção de cerveja. O acidente foi registrado lá em Paranaguá, no litoral, na manhã de ontem. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, lá mesmo em Paranaguá, para atendimento médico.
Agora 7:43, bom dia.
Temperatura de 14 graus.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Nicole pedindo passagem com mais informações do trânsito, Niki.
Olha, o trânsito ali no entorno do Jardim Botânico é bastante complicado, reflexo do alto fluxo de veículos de todas as manhãs. mas também reflexo de semáforos apagados. Tem semáforo apagado ali no cruzamento da Lotário Meissner com o engenheiro Ostoja Roguski. Quem vem ali da região da Avenida das Torres também encontra bastante lentidão na Alberto Twardowski. O motorista não tem alternativa de desvio ali no trecho. Fica o alerta de atenção maior e prudência ali na região. O cruzamento da Dr. Dário Lopes dos Santos com o engenheiro Ostoja Roguski também tem trânsito bem carregado agora. Afonso Camargo, entre o Cristo Rei e a região ali próximo da roda ferroviária, com pontos alternados de trânsito lento, e o desvio também não está valendo a pena. O Verão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o banco campeão no assunto. Simule em bv.com.br, sujeito à análise. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Caiobá FM. Caiobá FM.
As manhãs da Caiobá FM são cheias de música boa, alegria e prêmios.
Manhã Caiobá.
Caiobá FM, a rádio boa pra você.
Caiobá FM.
Café gelado? Ninguém merece. Garanta bebidas quentinhas com o Festival de Térmicas Avan. Garrafa térmica de pressão de R$69,90 por R$39,99 cada. Barato demais! Garrafa térmica de rolha de R$49,90 por R$24,99 cada. Metade do preço. Vários modelos e cores a partir de R$24,99. Pula, pula, compre hoje e pague só em julho. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Nessa semana inaugura a Avan 192 em Taquara, Rio Grande do Sul.
Sabe por que a Caiobá é boa pra ouvir entre 7 e 8 da manhã? Pra ficar bem informada e ouvir música boa.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Caiobá FM 746, bom dia!
Caiobá FM. Você liga.
Temperatura de 14 graus.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
E seguem as obras de requalificação da Rua Major Heitor Guimarães, no Campo Comprido, aqui na capital, para preparar a via para a eletromobilidade. Mas a obra impacta no fluxo do trânsito. Quem chega a Curitiba pela BR-277 ou sai dos bairros da região do Campo Comprido em direção ao centro, já percebeu. O trânsito na via está mais lento e exige muita paciência e cuidado dos motoristas.
Mas o motivo para o congestionamento é uma obra que vai melhorar a mobilidade e a infraestrutura da região. As intervenções acontecem em um dos principais corredores de ligação entre a BR-277 e os bairros Campo Comprido, Mossunguê, Campina do Siqueira e o Centro. Com apenas 2 faixas liberadas ao tráfego em parte do trecho, o impacto no fluxo de veículos é inevitável durante o período das obras.
A rua passa por uma ampla qualificação dentro do projeto do Inter 2, que prepara Curitiba para receber ônibus elétricos e uma nova estrutura no transporte coletivo. Para a execução dos serviços, uma faixa precisou ser temporariamente bloqueada. Você viu os bairros ali?
Diga.
Você acabou de ler os bairros ali? Repete para nós ali.
O Campo Comprido, Mossunguê, Campina do Siqueira e o Centro?
Isso. Não tem Ecoville e não tem Champagnale.
Pois é, verdade, rapaz.
Você viu só? Esse é o nome do bairro. Não é apelido, não.
É verdade. 7h48 agora.
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Você é que nem música chiclete que não sai da cabeça, ou aquele cheirinho de café que invade a casa inteira. É chuva na janela quando eu vou dormir, é chá de camomila que a mamãe preparou pra mim. E já preparo o coração pra todos os sorrisos que virão, pra todo choro que chorar. E se a saudade apelar, pode ser do outro lado do mundo, eu vou estar, eu vou estar. Coisa de Deus, você e eu, nem vi o amor entrar, veio pra ficar, pode demorar. Fica à vontade, a casa é sua.
A casa é sua.
Tudo bem, galera?
Grande Michel Teló. Vamos que vamos, Jorge Mateus.
Prepara o coração, compadre. E já prepara o coração pra todos os sorrisos que virão, pra todo choro que chorar.
E se a saudade apelar,
pode ser do outro lado do mundo, eu vou estar, eu vou estar.
E coisa de Deus, você e eu, nem vi o amor entrar, veio pra ficar, pode demorar. Sem culpa, fica à vontade, a casa é sua,
a casa é toda sua.
Fica à vontade, a casa é sua,
a casa é sua.
O seu telão,
Jorge Mateus, pelo amor de Deus.
Agora 7h51, bom dia.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
E a Universidade Federal do Paraná, UFPR, alterou a data do vestibular 2027, inicialmente marcada para 15 de novembro, após a coincidência com uma das datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas do Exame Nacional estão previstas para os dias 8 e 15 de novembro, conforme anunciado na última sexta-feira.
A nova data da prova da Universidade Federal do Paraná será no dia 1º de novembro. O horário segue o mesmo, a partir das 14h. De acordo com a instituição, essa mudança não altera o período de inscrições, que segue até o dia 20 de julho. O prazo final para solicitação de isenção de taxa também continua até o dia 14 de junho.
Com a alteração, a prova teórica objetiva específica do curso de música será aplicada no dia 2 de novembro, às 14h.
A UFPR afirma também que os candidatos que já pagaram a taxa de inscrição, mas não poderão fazer a prova no dia 1º de novembro, conseguirão solicitar a devolução do valor. Os detalhes sobre a forma de solicitação serão divulgados nos próximos dias.
Ainda de acordo com a instituição, o edital do vestibular 2027 da Universidade Federal do Paraná, com a prova agendada para 15 de novembro, foi publicado na última segunda-feira, no dia 18, antes, portanto, do anúncio da data do Enem pelo IMET, o que levou à coincidência das datas. O mesmo ocorreu em outras universidades, como a USP e a UNESP, que também tinham os vestibulares marcados para 15 de novembro e agora anunciaram mudanças.
7h53.
Panorama Caiobá Notícias.
Você acompanhou no programa de hoje. Explosão durante processo de produção de cerveja deixa empresário gravemente ferido.
Mutirão contra a dengue chega ao bairro Cajuru nesta segunda-feira.
Desafios na contratação qualificada são temas da Semana da Indústria.
Obras no contorno norte vão alterar tráfego em Almirante Tamandaré.
Nova linha entre os terminais Portão e Cabral começa a operar em Curitiba. Aliás, eu fiquei na dúvida, mas realmente vai parar em todas as estações tubo essa nova linha AX49.
Universidade Federal do Paraná muda a data do vestibular 2027 após conflito com o Enem. 7h54.
Caiobá Notícias. A previsão do tempo. tempo.
É, estamos na lua crescente. Em Curitiba e região metropolitana temos tempo nublado. A temperatura de momento 14 graus. Não há previsão de chuva para hoje aqui para a capital e região metropolitana. E a temperatura máxima não passa dos 17 graus. Eu volto na sequência com mais informações e também amanhã a partir das 7 horas da manhã.
Obrigado, Baran. Até grande daqui abraço. A pouco, meu querido, grande abraço. Na sequência vem chegando Manhã Caiobá com a entrevista sensacional para você.
Caiobá Notícias.
Mas antes tem uma história bem bacana, o sentido da vida aqui na Caiobá com Camille De Leon.
Caiobá FM, você liga.
Sentido da Vida. Oferecimento Rodrigo Brivio e G2, academia adaptada para neurodivergentes e com deficiência.
O Sentido da Vida, onde a história ganha alma.
Eu sou Camille De Leon, psicóloga, e hoje eu quero contar uma história real. Muita gente conhece Silvia Bravanel como filha de Silvio Santos, uma mulher criada dentro de uma das famílias mais famosas do Brasil. Televisão, programas, bastidores, fama, exposição. Mas antes de tudo isso, existe uma criança. E existe uma diferença muito grande entre olhar para um adulto conhecido e imaginar a criança que ele foi. Porque todo adulto carrega uma infância dentro de si, inclusive nas dores que nunca conseguiu explicar completamente. Silvia foi adotada ainda bebê por Silvio Santos e Cidinha Bravanel. Ela nasceu em uma família muito simples e acabou sendo entregue para adoção muito cedo. E quando alguém escuta isso, costuma pensar apenas no lado racional da história. Ela teve uma vida boa, ela teve oportunidades, ela cresceu numa família estruturada. Mas questões emocionais não funcionam dessa forma, porque a mente humana não mede dor comparando privilégios. Ela sente pertencimento ou ausência dele. E uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir é a sensação do abandono, mesmo quando a pessoa é amada depois. Muitas crianças adotadas crescem convivendo com perguntas silenciosas dentro delas. Por que eu fui entregue? Será que faltava alguma coisa em mim? Por que eu não pude ficar? E isso não acontece porque elas são ingratas. Acontece porque o cérebro infantil interpreta a separação como perda de segurança. Uma criança pequena ainda não possui maturidade emocional para entender contexto social, financeiro ou psicológico. Ela sente a ruptura. Silvia já falou publicamente sobre conflitos emocionais relacionados à adoção e à própria identidade, sobre momentos difíceis, dores emocionais e a busca por entender quem ela era dentro dessa história. E existe algo muito importante nisso. A adoção oferece amor, acolhimento e pertencimento, mas ela não apaga automaticamente as perguntas emocionais que nasceram antes daquele vínculo. Porque amor ajuda a reconstruir, mas algumas feridas precisam também ser compreendidas. Muitas vezes, pessoas adotadas vivem um conflito silencioso. Elas amam profundamente quem as criou, mas ao mesmo tempo carregam curiosidade, dor ou questionamento sobre a origem biológica. E sentir isso não significa amar menos os pais adotivos, significa apenas ser humano. A identidade emocional de alguém é construída através de muitas camadas: origem, vínculo, história, pertencimento, aceitação. E durante muito tempo, a adoção foi tratada quase como um assunto proibido dentro de muitas famílias, como se falar sobre isso pudesse enfraquecer o amor. Mas acontece justamente o contrário. Quando existe espaço para falar sobre dor, identidade e sentimentos, o vínculo se fortalece, porque vínculo verdadeiro suporta a verdade. Silvia cresceu numa família conhecida nacionalmente, mas fama não impede sofrimento emocional. Dinheiro não impede insegurança emocional. Reconhecimento não impede a necessidade humana de pertencimento. Isso vale para muitas pessoas. Tem gente que cresceu dentro da própria família biológica, mas emocionalmente se sentiu invisível a vida inteira. enquanto outras encontraram acolhimento verdadeiro em pessoas que escolheram ficar. Porque família não nasce apenas biologicamente. Família nasce da convivência repetida, da presença, do cuidado, da permanência. Pai e mãe são aqueles que permanecem emocionalmente disponíveis, são aqueles que cuidam quando ninguém está vendo, que acolhem no dia difícil, que corrigem quando necessário, que protegem, que permanecem. E existe uma coisa muito bonita sobre a adoção. Alguém olha para uma criança e decide dizer: você pertence. Isso reorganiza emocionalmente a forma como alguém aprende a existir no mundo, porque pertencimento muda destino. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando encontrar um lugar onde se sintam aceitas de verdade. Um lugar onde não precisem provar o próprio valor o tempo inteiro. E no fundo, todos nós queremos sentir a mesma coisa, que somos dignos de amor, mesmo carregando nossas marcas. A história da Silvia também mostra outra coisa importante. Uma dor emocional não desaparece porque a vida melhorou externamente. Existem feridas que precisam ser vistas, compreendidas e elaboradas emocionalmente. E talvez maturidade emocional seja justamente isso: parar de negar as próprias dores e aprender a olhar para elas sem vergonha. Porque quando uma dor é acolhida, ela deixa de comandar silenciosamente a vida da pessoa. E a grande pergunta dessa história é: o que realmente constrói uma família? O sangue ou a decisão diária de permanecer, cuidar e amar alguém como filho? Esse é o Sentido da Vida, de segunda a sexta, aqui na Caiobá FM.
Sentido da Vida. Oferecimento: Rodrigo Brivio e G2, academia adaptada para neurodivergentes e com deficiência.
Caiobá FM.
Bom dia, você está na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Eu sou o Manzano, te fazendo companhia nessa segundona. Você liga, é só sucesso. E agora, começando!
Manhã Caiobá, bom dia!
Excelente dia de segunda-feira pra você, excelente semana! E buenos dias para Ero Raio Gozai Masumika Kamiguchi!
Oh, raio! Ouvintes da Caiobá, o Raio Manzano! Começando
hello,
a semana.
Hello, verdade.
Naquela energia gostosa, com um assunto importantíssimo. Afinal, hoje, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção.
Que legal, viu? Que bacana.
Recebendo hoje no Manhã Caiobá, ninguém mais, ninguém menos que o desembargador Sérgio Luiz Krells, que é um dos maiores especialistas em direito de infância e juventude do Brasil. Ele é presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ou seja, ele é professor, autor de vários livros, idealizador do aplicativo Adote e referência quando o assunto é adoção. Seja bem-vindo!
Bem-vindo, bem-vindo. Bom dia, doutor.
Bom dia, o convite, é uma honra estar aqui com vocês, poder conversar com os ouvintes da Rádio Caiobá FM e também compartilhar algumas informações sobre o estado da adoção no Brasil hoje.
Exatamente, o que significa para vocês aí, para a comissão, para o SEJA, o Dia Nacional da Adoção?
Bom, o Dia Nacional da Adoção é um dia em que a gente mobiliza toda a nossa rede, todo o judiciário, o Ministério Público, e também todas as pessoas que estão ligadas a esse tema, no sentido de rever as nossas condutas, de estimular que os magistrados, que os juízes verifiquem se os processos estão andando, se se tem crianças que precisam de famílias. Então é um dia de reflexão e também de mobilização do Poder Judiciário e também de toda a rede que atende as crianças e adolescentes e que tanto buscam e precisam de uma família.
Posso chamar você de Sérgio?
Claro,
pode
com
ser.
Certeza.
Ô Sérgio, então conta pra gente quem é, o, em um minuto, tá? Um minutinho pra você contar pra gente, pra apresentar pra galera, quem é o desembargador Sérgio Luiz Creus?
Eu sou um juiz há mais de 30 anos, né? Vou completar 35 anos de magistratura agora em julho. E nesse período eu basicamente me dediquei ao direito da criança e do adolescente. Fui juiz da Vara da Infância e da Juventude de Cascavel por mais de 20 anos. Depois fiquei 4 anos na Corregedoria Geral da Justiça, onde nós também desenvolvemos diversos projetos nessa área da infância. Depois disso eu virei desembargador e também continuo atuando na área, porque hoje não mais lá na ponta, lá onde o juiz faz a adoção, mas nós temos a missão de coordenar as varas de infância e juventude do Paraná. E além disso, desenvolvemos diversos projetos no tribunal que acabam refletindo diretamente nos processos que envolvem crianças e adolescentes, notadamente a adoção.
Perfeito, perfeito. Então é o desembargador Sérgio Luiz Creus hoje fazendo a entrevista com a gente aqui, né, Mica?
E daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre algumas histórias emocionantes, sobre o que levou ele a escolher esse lado de falar sobre o direito da infância e juventude, a importância da gente também saber sobre isso. Daqui a pouquinho, então, manda sua participação pra gente no nosso Caio Whats.
999171023, até porque esta semana tá valendo uma super cafeteira elétrica da Mondial, linda demais, pra você fazer aquele cafezinho quente e dar aquela aquecida no seu coração junto com a gente aqui na Caio Bar. Bora! 8:05, tô aguardando você. Começamos com o Maroon 5, She Will Be Loved.
I drove for miles and miles and wound up at your de quando você receber essa carta. Oh, eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa, coisa que eu não sou. Não é final, amanhã ou depois, uma noite é normal, dá saudade nos dois. Pois é, pena que agora, agora minha saudade é outra.